Enquanto farmácias e pets invadem a cidade, mergulho nos mistérios sagrados da minha buceta. Eu sou a Biana e esse é o podcast Textos Putos. Entrei no Banco Itaú, praticamente nua, toda esbaforida. Era um dia quente de verão. Vestia mini saia, chinelo e top. Tinha uns 20 e poucos anos e estava fodida de grana. Sentei na mesa do meu gerente à época, na esperança de conseguir mais um empréstimo. A Zaf segurava altas tretas para mim, pagava uns cheques e aumentava meu limite. Mas dessa vez eu tinha extrapolado tanto que a Zaf se viu sem saída. Como a gente tinha certa liberdade, eu contei que eu estava com uma ideia fixa na cabeça. Fazer programa. Ele arregalou os olhos, tentou ser natural, e eu perguntei se ele conhecia algum puteiro que pudesse me indicar. Falou que tinha uns amigos que frequentavam um lugar enorme na Zona Leste. Saí do banco no vermelho e decidida a ligar para o tal puteiro. Horas mais tarde, a Zaf me liga, me dando um sermãozinho do caralho, pedindo para eu pensar bem no que eu estava fazendo. Não adiantou nada. No dia seguinte, eu liguei lá no puteiro e falei com o tal de Marcão. Tentei até ser maloqueira, mas Marcão logo sacou minha inexperiência. Falou para eu aparecer tal dia, levar biquíni e salto alto. Não apareci. E acha que as orações do Azaf fizeram efeito. Peguei um trampo de produção e desviei do assunto. Mas era eu passar algum perrengue para essa ideia voltar na minha cabeça. Já com uns 30 e poucos anos, sem grana e sem Azaf, decidi que treparia por dinheiro. Foda-se. Tinha conhecido uma menina que organizava festinhas para uns branco hétero católico normativo putão. Tava tudo certo para eu colar na terça-feira, mas parece que ainda não era a hora. Dias antes, eu entrei numa padaria, encontrei uma amiga, contei do rolê. No mesmo dia, ela depositou uma grana na minha conta e, mais uma vez, meu plano foi por água abaixo. 43 anos. Os perrengues de grana continuavam. Em paralelo, o projeto Textos Putos ganhava força. Livros, podcast, teatro, tudo mil grau. E tem outra. A minha buceta estava pedindo mais. Julguei que seria o momento de experimentar o sexo no pornô e na prostituição. Caí no mainstream. E ainda tem uma parada que eu acho importante contar para vocês. Aos 9 anos, eu fui nomeada puta pela mãe de uma amiga porque eu não usava a parte de cima do biquíni e enfiava a tanga no cu. Mesmo não fazendo ideia do que significava ser puta, acreditei no que ela falou. E parece que essa porra me perseguiu a vida toda. Alinhavei tudo isso, marquei meu primeiro programa e agora a historinha vai começar. A gente combinou tudo pelo direct do Instagram. Arrisquei uma quantia alta, ele topou. Contei que seria a minha primeira vez e que estava curiosa para saber como era trepar por dinheiro. Entrei no banho, dei um grau pesado na xoxota. Tava inspirada para meter, ansiosa para ser puta e ganhar aquela grana que daria uma aliviada no rolê. Abri a gaveta da trepada e peguei o vestido mais cafajeste. O mesmo que usei com os caras da tripla penetração. Vocês ouviram esse episódio? Recomendo. Quando abri a porta pro meu primeiro cliente, ele entrou me beijando, me agarrando, não disse oi, enfiou a mão na minha buceta e falou: "Entendeu que é sexo pago?" Ouvi aquilo de cara, foi realmente bizarro. Ou parava tudo ali mesmo, ou engolia aquela merda e seguia com a missão. Olhei para ele, alto, estilo ursão, camisa social bem passada, cinto e aliança no dedo. Tudo tão óbvio. Dei a minha boa respirada, adquiri certa frieza e a gente seguiu pro quarto. Deixei ele se deliciar, sugava as minhas tetas, abria e fechava minhas pernas, querendo ver minha xoxota de todos os ângulos, enfiava a língua, cara, gemia, babava na minha buceta. Depois pediu para eu deitar de bruços, enfiou a cara na minha bunda e ficou minutos cheirando meu cu. Quase dormi. Aí pediu para eu caminhar pela casa pelada e de salto alto. Coloquei uma música e saí andando bem putona enquanto ele me seguia punhetando a rola. O foda é que ele insistia em me beijar de língua. Isso me incomodava pra caralho. Eu não sei vocês, mas quando eu beijo alguém, é porque eu tô com muito tesão. Não era o caso. Gozou revirando o olho, deixou o dinheiro na mesinha de canto e falou que voltaria. Fechei a porta e me deu uma sensação de merda. Acendi um beck, olhei o bolinho de grana na mesa, contei, tava certinho. Achei poético tirar uma foto pra mostrar pros meus netinhos, que não terei. E no dia seguinte saí firmona pagando as contas, porra! E marquei o próximo rolê. Já tinha transado com esse segundo cara, só que de graça. Trepar com um homem casado já é merda. De graça ainda. Uns puta folgado do caralho. Ele chegou e falou que precisava mijar, mas pediu pra fazer isso na minha boca. Já tinha tomado golden shower na xota, na barriga, no cu e até achava louco. Mas na boca eu não tinha experimentado ainda. Mano, a hora que veio o jato, era um mijo tão podre que eu questionei minha existência na terra, mano. Eu tava ajoelhada no chão do box, eu levantei quase vomitando, foi dramático. Mas como a vida continua, minutos depois eu tava gozando com ele comendo meu cu. E essa comida de rabo foi realmente marcante na minha vida. Deixou a grana na mesinha, não contei nem tirei foto. Outra vez eu trepei com um cara, ou melhor dizendo, com um predador, que tirou a camisinha no meio da foda sem eu perceber, tão pouco consenti. Quando eu percebi, eu não consegui reagir. Eu travei e engoli aquele estupro calada. Eu não sei se vocês sabem, mas remover o preservativo sem consentimento durante a relação sexual é crime. Eu fiquei um tempo zoada com aquela situação. Um dia desses, esse canalha me procurou e a gente teve uma conversa bem difícil. Antes tarde do que nunca. Continuei tocando essa putaria por um tempinho. Saí com alguns fãs e amigos e tarados de plantão. Tinha sorte de poder escolher com quem trepar. Eu não dependia só disso financeiramente. Muitas pessoas que trabalham se prostituindo não têm esse privilégio e sofrem abusos inimagináveis. Cheguei a fazer outros programas com um ursão. Teve um que ele queria transar comigo e uma mulher trans. Ursão deitou na cama, com o pansão pra cima, se sentindo o rei da porra toda, e ficamos as duas paparicando ele. Ursão rugia. Ficou de quatro e pediu rola de mulher. Enquanto minha amiga se encarregava de comer o cu dele, eu mamava a caceta e mexia na buceta. Ursão ficou loucão. A última vez foi só nós dois. Queria que eu chupasse a raba dele, mas estava tão fedida que não rolou. Porque quando um cu dá pra feder, mano, o bagulho é treta. Enquanto o ursão se banhava, eu acendi um beck na janela e decidi que seria a última vez. Vão se fuder, seus puto nojento do caralho, seus lixo. Vão lavar seus cus, seus porra de merda. Love. Esses dias apareceu um tipo me oferecendo uma grana tentadora. Pensei seriamente em aceitar. Tô pra lançar o manual do sexo anal, precisando de investimento, mil grau. Mas sabe o que acontece? Eu vou falar pra vocês porque pra vocês eu posso falar. Tá cada vez mais difícil convencer minha buceta a fazer o que ela não quer, certo? E aí, putes? Gostaram da historinha da Abiana sendo putinha? Deu pra bater uma punhetinha? Ou nem? Acho que não, né? Foi um pouco pesado, eu sei. Esse assunto não é fácil. Embora eu veja isso como uma puta experiência na minha vida, eu não posso negar que eu me machuquei pra caralho. Quero avisar também que eu não tô aqui fazendo um estilão de esputa, hein? Eu não sei o dia de amanhã, mano. A vida é louca. Eu só sei que começou a ficar muito insuportável. Porque se o patriarcado já é medonho, do ponto de vista da prostituição, ele ganha facetas ainda piores. E eu vi isso escrachadamente. Certo? Essa é a minha experiência, essa é a minha vivência, esse é o meu ponto de vista que eu tô compartilhando com vocês. Eu não sou dona da verdade, tampouco tô aqui pra falar o que é certo e o que é errado. Cada um sabe o que faz da caralha da vida, tá bom? Outra coisinha, caso alguém não tenha escutado. Tirar a camisinha no meio da trepada, sem a outra pessoa consentir, é crime, crime sexual, entenderam? E eu tô ligada que tem vários rola suja fazendo isso. Isso é merda. Lá no meu Instagram, a Biana, eu recebo muita pergunta sobre sexo, sobre relacionamento. Então eu resolvi abrir isso, trazer isso pra cá, pra que mais gente tenha acesso a essas respostas. É assim, você me manda a sua pergunta por áudio lá no direct, eu respondo aqui. Importante, cada pergunta deve ter no máximo um minuto. Não fode de se empolgar a querer falar pra caralho, certo? Caldo, solta aí a parada pra nós, por favor.
Bom, Abi, o meu caso é um pouco peculiar, mas nada fora do comum. Através de um ato meu, que me masturbei para um vídeo pornô, o meu namorado descobriu. Isso foi um tempo atrás. E ele ficou muito chateado, ficou mal, mas a gente conversou e resolvemos. Passou um tempo, uns 4 meses no máximo, ele viu que ele estava gostando daquilo. Vi outros caras me olhando e sentia prazer em ver que eles estavam me desejando. Então ele conversou comigo, a gente chegou num acordo e eu super gostei, mas com medo. Fui, tentamos, nos masturbamos pra pornô, ele me via, enfim. Através desse tesão, a gente resolveu baixar um aplicativo gay pra ver se rolava uma 3. Só que as coisas saíram um pouco do controle. Eu quebrei a promessa que eu não ia baixar o aplicativo sozinho e acabou que ele terminou comigo, falou coisas horríveis. Eu falei pra ele que só tinha acontecido aquilo e ele não acreditou em mim e eu não sei o que eu faço, sabe? Tô muito machucado.
Caralho, vida. Cadê meu baseado? Cadê? Tá aqui. Vida, deixa eu falar pra você. Promessa, mano. Promessa. Quem que nessa terra tem competência pra cumprir promessas? E do é problema da pessoa. e não é problema de ninguém. É que é quando a gente faz essas promessas, primeiro que pra mim é de um ponto de vista arrogante, você acha que você vai controlar o amanhã, que você vai controlar qualquer porra nessa porra. Segundo que a nossa natureza, cara, como que você quer controlar a sua natureza? Sei lá, eu acho tudo isso muito esquisito. Também não quero te julgar não, mano, porque eu tô ligada como é, quando a gente se apaixona, a gente fica... É foda, eu tô ligada, entendeu? Mas a gente precisa refletir sobre isso. A promessa é uma ilusão do caralho. Mano, você acredita? Eu vou te falar uma coisa que você não vai acreditar, mas é real. Você acredita que tem gente que vai na frente de padre e promete uma pá de fita? E é tudo mentira, mano. Pessoa tem o culhão... Bom, cada um faz o que quer da caralha da vida. Mas eu não consigo entender uma porra dessa.
Oi, gostosa, tudo bem? Gostaria de dizer que eu amo seu podcast, cada história, cada experiência. São divinos e me fazem ir nas alturas, eu até mesmo subir pelas paredes várias e várias vezes. E servem muito bem de inspiração para muita coisa, inclusive para o que eu escrevo. Mas o que eu queria te perguntar sobre mulheres que ainda sente dificuldade ao se tocar. Confesso que eu também tenho essa dificuldade e queria um conselho seu para as mulheres e para mim que tem essa dificuldade, que fica com vergonha, que não consegue chegar ao orgasmo facilmente, eu tenho muita dificuldade. Que dica você daria para elas e qual o melhor conselho você tem para oferecer? Beijo.
Linda. Você não acha que a gente já perdeu tempo demais? Que não dá mais pra ficar nessa caralha de puta que pariu da buceta, de ficar sem gozar? Você entende que a sua mão, ela tá a menos de 30 centímetros da sua buceta? E que você pode agora encontrar sua clitóris, encontrar mesmo, não só fisicamente, mentalmente, espiritualmente, conscientemente, e começar a girar essa porra até você gozar. Dica prática: pega um lubrificante à base de água. Ai, Abiana, mas eu não tenho aqui, quero fazer isso agora. Molha seu dedo com seu cuspe e começa a se masturbar, meu amor, hoje. Colocaram um muro entre a nossa mão e a nossa buceta, mas esse muro não existe. Você entendeu? Ele não existe. A clitóris está aí pura e simplesmente para te dar prazer, para fazer você gozar. Usa essa porra. Quer se esfregar numa merda de um travesseiro? Se esfrega. Quer colocar um dildo? Coloca. Mas aprende a gozar. Isso é seu. Isso é seu. Isso é um direito seu, certo? Faz essa porra hoje. Chega de ficar perdendo. Não tem nada de difícil. Não tem nada de difícil. Nada. Nada. Pensa a putaria que você quiser, mas goza.
Oi, Abiana. Então, eu queria saber um pouco mais sobre inversão. Eu tive a minha primeira relação, onde eu comi o cu de um cara, e eu achei extremamente excitante, e enfim, gostei demais da prática, e penso que vou querer comer outros cus. Só que eu tenho um pinto de borracha, um pau de borracha, mas eu nunca usei um cintaralho, não conheço, nunca nem vi, só fotos. Eu queria que você me desse algumas dicas, algumas instruções a respeito do cintaralho. E só para frisar, eu sou uma mulher gorda, então esses modelos padrão, de corpos pequenos não suporta toda a minha gostosura. É isso.
Maravilhosa, eu te beijo dos pés à cabeça. Eu quero pedir licença para usar a sua pergunta para fazer uma correção. Tem um episódio do podcast Textos Putos que chama Comendo o Cu do Macho. Quem não escutou vai escutar porque tá massa. Eu recebi um feedback desse episódio de uma pessoa falando que eu uso a palavra inversão. E ela diz, não tem nada invertido. Dar o cu é dar o cu, não importa o gênero. Eu concordo com o que essa pessoa disse. Então a primeira dica que eu tenho para te dar aqui, amada, é a gente derrubar essa palavra inversão, uma palavra melhor para falar sobre essa prática é pegging. Acho que a gente pode usar essa palavra, certo? Outra coisa, você já tá já lá no corre. Não tem grandes dicas para te dar. Para mim é só você dar vazão mesmo ao seu tesão barra poder de comer o cu de alguém. Se explorar mesmo através disso. Se você viu que tem fogo ali, se você viu que sua buceta ferve, se você se sentiu aguçada, se você se sentiu provocada, é lá que você vai mergulhar, certo? E tem mais, em junho eu vou lançar o manual do sexo anal e eu falo detalhadamente sobre cada passo do cu. Com relação à cinta peniana, realmente é merda, só tem tamanho único. Vê se o tamanho único te serve. Se não servir, tem uma opção maravilhosa, que são as próteses. Tem coisas incríveis no mercado e aqui no Brasil, certo? Um beijo, meu amor, e obrigada pela sua pergunta. Obrigada por ficarem comigo até aqui. Esse podcast está disponível no Spotify, Deezer, Apple, Google, Amazon e vários outros que eu nem sei o nome. O link está na bio do meu Instagram, @abiana. Lá você pode comprar os meus livros também. E lembrem de compartilhar esse podcast. Vamos espalhar um pouco de liberdade, amor, afeto e putaria por aí, certo? Love.